我们认识，我们认识，Cristo entró a mi corazón, suavemente Cristo, Cristo, con sus cuerdas me rodeó, yo le di mi vida vana y él me dio su grande amor, suavemente, suavemente, cautivó. Mi corazón, suavemente Cristo, 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 entró a mi corazón, y su habitación conmigo es mi dueño y mi Señor. He perdido, ocupado solo en mí, hoy lo rindo todo a Cristo, suavemente oí su voz, y el abismo de mi alma, de su gracia lo llenó, suavemente, suavemente. Cautivó mi corazón, suavemente Cristo, 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 entró a mi corazón y su habitación conmigo es mi dueño. Señor, hoy le sirvo de por vida, nada quiero para mí cuando parta de este mundo, sus gavillas llevaré, ser el fruto de su gracia, la cosecha de su amor. Suavemente, cautivó mi corazón, suavemente Cristo, 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 entró a mi corazón. Y su habitación conmigo es mi dueño y mi Señor. Gloria a Dios. Estas canciones corresponden a un tiempo en que yo estaba pasando intensamente por la cruz. Y por eso tienen esa inspiración. Y esta corresponde a esa historia, a ese momento cuando esta mujer quebró el frasco de alabastro y pudo ungir al Señor, el perfume salió. Y así tiene que ser con nuestra vida. El Señor dijo que donde quiera que se anunciara el Evangelio, contaría esta historia de esta mujer que quebró el frasco del alabastro. Y es porque en esa historia está la esencia del Evangelio. La esencia de la vida cristiana es el quebrantamiento del alma para que el Espíritu pueda salir y ser manifestado. Como un frasco de alabastro se quebranta el corazón, se derrama el nardo puro a los pies
mí. Muero yo para que viva solo Jesucristo en mí. Como frasco de alabastro se quebranta el corazón. El tesoro de mi vaso, el tesoro de su amor, por su espíritu me anuncia que lo deje en libertad. Como un ungüento derramado a los pies de mi Jesús. Muero yo para que viva solo Jesucristo. Muero yo para que viva solo Jesucristo en mí. Como un frasco de alabastro me quebranto el corazón.
Amén. Señor. Vamos a repasar un poco la ilustración del tabernáculo.
Gostaríamos de rever la ilustración del tabernáculo.
Capítulo 25 de Éxodo.
Isso se encontra no capítulo 25 do livro de Êxodo,
versículos 8 e 9.
Nos versículos 8 e 9.
E harão um santuário para mim, e habitarei em meio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis.
Versículo 8 do capítulo 25 de Êxodo. E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles, segundo a tudo o que eu te mostrar para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os móveis, assim mesmo o fareis.
Verso 10 também.
Também o versículo 10.
Harão também uma arca de madeira, de acácia, cuya longitud será de 2 codos e meio, sua anchura de 1 codo e meio e sua altura de 1 codo e meio.
Também farão uma arca de madeira, de acácia, de 2 côvados e meio será o seu comprimento, de 1 côvado e meio a largura e de 1 côvado e meio a altura.
Verso 13, a palavra harás.
Observe no versículo 13 a palavra farás.
Verso 18, harás.
No versículo 18, farás.
Verso 23, harás.
No versículo 23 também aparece farás.
28 e 29, harás.
Os versículos 28 e 29, farás.
31, harás.
Harás aparece também no versículo 31.
E continua o capítulo 26, desde um princípio, dizendo harás.
E no capítulo 26, desde o princípio desse capítulo, aparece a palavra farás.
E em todos os em la maioria dos versículos também, novamente aparece esta palavra harás en el capítulo 26.
Y no capítulo 26, na maioria dos versículos, aparece esta palavra farás.
Amém. Esta vamos a tomar como referência. Vamos a inclinar la cabeza para orar, hermanos.
Oremos, irmãos.
Amado Senhor, nos encomendamos a ti.
Amado Senhor, nós nos encomendamos a ti.
Pedimos humildemente que nos bendigas esta mañana.
Y humildemente pedimos que o Senhor nos abençoe nesta manhã.
Y que tu gracia sea sobre todos nosotros.
Que a tua graça seja sobre todos nós.
Que tu Espíritu Santo tome el control de esta reunión.
Que o Espírito Santo controle toda esta reunião.
Que nos mantenga despiertos.
Que ele nos mantenha atentos.
Atentos.
Y dispersos.
Que nada nos distraiga.
Nada possa nos distrair.
Que dejemos nuestras preocupaciones atrás.
Possamos esquecer das nossas preocupações.
E podamos mirarte a ti solamente.
E possamos olhar firmemente para ti tão somente.
Em nome de Jesus.
Oramos em nome de Jesus.
Amém.
Amém.
Por lo que ayer decíamos.
baseado no que dissemos ontem,
que a vida cristã não é possível humanamente.
Dissemos que não é possível viver a vida cristã humanamente.
Poderia ser que esse planteamento causara conflito em nossos pensamentos.
E é possível que essa declaração tenha causado algum conflito no pensamento.
Porque então, onde quero
eu? E a pergunta então, e aí, o que eu faço? Onde que eu fico?
Qual é a minha responsabilidade?
Qual é a minha responsabilidade?
Se ninguém pode viver a vida cristã, então quem a pode viver?
Então, se ninguém pode viver a vida cristã, então quem a pode viver?
Estamos dizendo que a vida cristã se pode viver, mas não humanamente.
O que queremos dizer de fato é que a vida cristã é possível ser vivida sim, mas não de forma humana.
E que todo o mensagem da Bíblia trata dessas duas coisas.
E a mensagem da Bíblia como um todo trata dessas duas questões.
Como não se pode viver e como se pode viver.
Por um lado, como não é possível viver, mas por outro lado, como é possível viver.
E aqui temos uma indicação que estamos chamados a participar.
E aqui existe uma indicação de que nós somos chamados a tomar parte disso.
El énfasis en la palabra me haréis, o me hará.
Então existe ênfase nessa palavra fará.
Este es un énfasis que indica que nosotros estamos llamados a participar.
Esta énfasis nos lembra que nós somos chamados a tomar parte.
Dios tiene un diseño del tabernáculo y de los muebles.
Deus tem um projeto, Deus tem um modelo, tanto do tabernáculo quanto dos móveis.
El diseño lo pone él.
E esse projeto quem faz é ele.
Pero él pide que Moisés y el pueblo de Israel le hagan lo que él quiere que sea hecho.
Mas ele pediu a Moisés e ao povo que eles fizessem, eles executassem o que ele pedia.
E aí nesse desenho estávamos falando que os números estão revelando algo.
E mencionamos que nesse projeto os números revelam alguma coisa importante.
Não quero meter-me profundamente nesse tema, mas solamente explicar um pouco para que se entenda um pouco mais.
Eu não quero entrar em detalhes nesse tema, mas gostaria de fazer alguma menção para possamos entender um pouco melhor.
E é que o número 3 e o número 4 aparecem em todas partes desse desenho.
Os números 3 e 4 aparecem em vários momentos desse projeto.
Por exemplo, há três portas.
Por exemplo, há três portas.
La puerta llamada la vida,
uma porta chamada vida,
la verdad,
a verdade,
el camino, la verdad y la vida.
Perdão, o caminho, a verdade e a vida.
Cuando Jesús dijo yo soy el camino, la verdad y la vida.
Quando o Senhor Jesus Cristo disse eu sou o caminho, a verdade e a vida.
Él estaba señalando los nombres de esas tres puertas.
De fato, ele estava fazendo menção há o nome daquelas três portas.
La puerta exterior desde afuera hacia el atrio se llama el camino.
A porta exterior que dava acesso ao átrio chamava-se o caminho.
La puerta del atrio hacia el lugar santo, la verdad.
A porta que conectava o átrio ao lugar santo chamava-se a verdade.
Y la puerta que conectaba el lugar santo con el lugar santísimo se llamaba la vida.
E a porta que fazia conexão do átrio com do lugar santo com o santo dos santos era a vida.
Então o Senhor disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida.
Por isso o Senhor Jesus Cristo disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida.
E ninguém vem ao Padre senão é por mim.
E ninguém vem ao Pai senão por mim.
É que a porta de entrada, de acesso hacia o Padre, é o Senhor Jesus Cristo.
A porta de acesso ao Pai é apenas o Senhor Jesus Cristo.
E aí já estamos encontrando um significado de lo que é este desenho del templo ou del tabernáculo.
E aí começamos a entender o significado do projeto do templo ou do tabernáculo.
Temos que entender também quando Deus nos diz: hágame tal coisa, hágame este mueble.
Também precisamos compreender que quando Deus disse: me farás essa peça de mobília, por exemplo.
E nós temos que entender o que é que nos está pedindo
Deus. Precisamos compreender qual que é o pedido, qual que é a solicitação de Deus.
Talvez os judeus não tenham tanto entendimento do que Deus estava pedindo.
Os judeus não tivessem um entendimento muito claro do pedido de Deus.
Deus estava revelando progressivamente.
Porque Deus revelava-se progressivamente.
Nós, a mirar hacia trás,
nós olhando para trás,
podemos ter um entendimento muito mais completo do que os judeus tiveram.
Podemos ter uma compreensão muito mais completa do que a compreensão dos judeus daquela época.
Porque eles solamente tiveram o que era o símbolo e nós temos o cumprimento do símbolo.
Eles apenas tinham o símbolo, o tipo. Nós temos o cumprimento, o antitipo.
Assim que nosotros, al mirar para allá,
nós ao olharmos para trás,
nosotros entendemos mucho, en forma mucho más rica, lo que significaba lo que Dios estaba queriendo hacer.
Podemos comprender de forma mucho más rica el deseo, aquello que Dios desejaba hacer.
Por ejemplo, el arca del testimonio.
Por ejemplo, el arca del testimonio.
Representa la gloria de Dios.
Representa la gloria de Dios.
Representa la presencia de Dios.
La presencia de Dios.
El reino de Dios.
El reino de Dios.
La palabra de Dios.
La palabra de Dios.
El testimonio de Dios.
El testimonio de Dios.
La salvación de Dios.
La salvación de Dios.
Y la victoria de Dios.
También la victoria de Dios.
Si el arca está con nosotros, decían los judíos, no hay problema.
Los judíos decían, si el arca estuviera conosco, entonces no tendríamos problema.
Entonces podemos ir a la guerra y sabemos que vamos a ganar.
Entonces podemos ir confiadamente a batalla. Que ganharemos.
Sabemos que el enemigo está vencido si el arca va al frente.
Sabemos que el enemigo será vencido si la arca estiver a nossa frente.
Lo que el arca significó para los judíos.
Aquilo que a arca representaba para os judeus.
Para nosotros es Cristo.
Para nós, o que representa é Cristo.
Cristo está en nosotros.
Cristo está en nós.
Al igual que estuvo el arca con los judíos.
A semelhança da arca que estava com os judeus.
Cristo está en nosotros.
Cristo está en nosotros.
Como la palabra.
Así como la palabra.
Como el reino.
Como reino.
Está como el testimonio.
También el testimonio.
La victoria.
La victoria.
La salvación.
La salvación.
Si Cristo está, todo está bien.
Si Cristo está conosco, todo está bien.
Y si Cristo no está, todo está mal.
Y si Cristo no estiver, está todo mal.
Así que Si con este entendimiento miramos hacia atrás,
entonces con esta comprensión es posible olhar para atrás
y escuchamos a Dios que nos dice háganme tal cosa.
Y ahí podemos sim ouvir Deus dizendo fará tal coisa.
Entonces nosotros podríamos responder cómo te vamos a hacer nosotros, cómo vamos a construir la gloria, cómo vamos a construir el testimonio, cómo vamos a construir la victoria, cómo vamos a hacer esto.
Nós poderíamos então voltar uma pergunta a Deus e dizer, mas Deus, como é que nós poderemos construir a glória, o testemunho, a vitória? Como? Nós
não podemos fazer isso.
Nós não conseguimos fazer isso.
Aqui está a clave da vida cristã.
E aqui está a chave da vida cristã.
E não significa que estamos anulando-nos ou aniquilando-nos.
Isso não significa que estamos nos anulando ou nos aniquilando.
Significa que estamos reconhecendo nossa impotência.
Mas nós reconhecemos que somos incapazes.
Es como cuando se le dijo a María, María, vas a tener un hijo.
Lembre-se das palavras ditas a Maria, terás um filho.
E Maria viu que isso era completamente impossível para ela.
Mas Maria percebeu que para ela isso seria impossível.
Ela se deu conta e, obviamente, ela sabia que era virgem e que não havia estado com um varão. Y entonces tener un hijo era un asunto completamente imposible.
Ela era virgem, não era casada, então sabia que ter um filho para ela era completamente impossível.
Y entonces el ángel le dijo, la sombra del Altísimo te cubrirá y el santo ser que nacerá será llamado Hijo del Altísimo.
Mas o anjo disse, a sombra do Altíssimo te cubrirá e aquele que nascerá de ti será chamado Filho do Deus Altíssimo.
Y entonces María dijo, ah, entonces hágase conmigo conforme a tu palabra.
Foi então que Maria respondeu, faça-se conforme a tua palavra.
Ella usó la palabra hágase.
Ela usou essa palavra, faça-se.
Es la palabra que Dios mandó a Israel, haga.
É a palavra que Deus comandava, com a qual Deus comandava Israel, faça.
Haga un tabernáculo, haga un arca.
Faça um tabernáculo, uma arca.
Maria disse, hágase conmigo.
Então Maria disse, faça-se comigo.
Como tu queres.
Assim como tu desejas, tu queres.
Deus queres.
O querer está com Deus. Deus quer. Deus
quer que construamos.
Deus deseja que nós construamos.
Algo que está em seu coração.
Algo que está em seu coração.
Deus quer que em nós se produza isso.
Mas Ele deseja que em nós isso seja produzido.
E Ele nos chama a participar com Ele nisso.
Portanto, Ele nos chama para tomar parte disso.
Que é o que se necessita para participar?
Qual é a necessidade, ou melhor, o que é necessário para participar?
Saber que é para nós completamente impossível fazer o que Deus nos pede.
Precisamos reconhecer que para nós é totalmente impossível fazer o que Deus
a deseja. A essa conclusão chegamos quando miramos a lei.
Nós podemos chegar a essa conclusão toda vez que contemplamos a lei.
Todas as demandas de Deus.
Todos aqueles requerimentos de Deus.
Todas o que Deus nos exige.
Tudo aquilo que Deus exige.
Nosotros tenemos que llegar a esta conclusión. Lo que tú dices está bien, es santo, es justo, es bueno, pero yo no puedo hacerlo.
Nós precisamos chegar a essa conclusão de dizer, Senhor, tudo o que o Senhor diz é santo, é justo, é bom, mas eu não consigo fazer.
Pero si tú quieres,
mas se tu quiseres,
hágase como tú quieras.
Então, faça-se como tu queres.
Esse é o princípio da vida cristã.
Esse é o princípio da vida cristã.
E temos que começar reconhecendo.
Nós precisamos começar reconhecendo
que em nós mesmos não está a habilidade.
Que em nós mesmos não há capacidade, habilidade
de produzir a vida cristã.
De produzir essa vida cristã.
Pero este era o sonho dos apóstolos.
Esse era o sonho dos apóstolos.
Paulo disse: "Hijitos míos."
Paulo diz: "Filhinhos."
Por quem me volvo a sofrer dolores de parto?
Por quem eu novamente sofro dores de parto?
Até que Cristo seja formado em vós.
Até ser Cristo formado em vós.
O desejo dos apóstolos é que Cristo seja formado em nós.
O desejo dos apóstolos era que Cristo fosse formado naqueles cristãos.
Porque isso é o que Deus quer fazer conosco.
É isso que Deus deseja fazer conosco.
Quando Deus desenhou o tabernáculo,
quando Deus projetou o tabernáculo,
foi para colocar o número 3 dentro do 4.
Ele desejou colocar o número 3 dentro do número 4.
E o 3 aparece em todas as partes do tabernáculo.
O 3 aparece referido em todas as partes do tabernáculo.
Por exemplo, 3 tribos ao norte.
Então, três tribos eram colocadas ao norte.
3 ao sul.
3 ao sul.
3 ao leste.
3 ao leste.
3 ao oeste.
E 3 ao oeste.
Pero são 4 grupos de 3.
Então, observe que são 4 grupos de 3.
E, obviamente, o 4 e o 3 estão juntos.
Novamente, encontramos esses dois números, o 4 e 3, juntos.
Se miramos hacia as cortinas externas do tabernáculo,
observamos as cortinas externas ao tabernáculo.
Tinham 60 pilares semelhantes a estes que estão ali arriba, estes balustres.
Havia 60 pilastras possivelmente parecidas com esses baluartes aqui.
O que é muito parecido é a base, que é quadrada.
Observe que o que era parecido, que a base era quadrada.
E a parte superior também era quadrada.
A parte superior também era quadrada.
Era um quadrado, há 4 esquinas.
E em cada quadrado há, claro, 4 vértices.
Assim que o 4 o temos repetido 60 vezes.
Então vemos que esse número 4 aparece repetido 60 vezes.
60 vezes na base e 60 vezes arriba.
60 vezes na base e 60 vezes na parte superior.
Eu não vou entrar mais na numerologia porque aí há muito que falar, muito que dizer e não é meu tema.
Haveria muito a dizer se considerássemos os números. E como não é meu tema, não vou entrar nesse assunto.
Mas solamente quero enfatizar que en el diseño del templo,
mas o que eu desejo enfatizar é que no projeto do templo,
lo que Dios quiere mostrar,
aquilo que Deus deseja revelar, mostrar,
é que Ele quer habitar em nós.
É que Ele deseja habitar em nós.
E a la vez quer que nós habitemos em
Ele. E ao mesmo tempo, Ele deseja que nós habitemos nele.
A união do 3 e do 4.
Temos ali a união do número 3 com o número 4.
Deus e a criação.
Deus e sua criação.
Mas também temos a união do 6 e do 3.
Também existe a união do número 6 com o número 3.
Por exemplo, temos 3 figuras no candelabro. Em cada um dos braços.
No candeeiro havia 3, em cada braço havia 3 figuras.
E então teremos 3 em cada braço, são 9.
Em cada braço havia 3, portanto 9.
9 por um lado e 9 por outro.
9 de um lado, 9 do outro.
E no centro temos o número 4.
E no centro havia o número 4.
Aí está o 3 e o 4, mas também está o 9.
Vemos o 3, vemos o 4, vemos também o 9.
E o 9 é a suma do 6 e o 3.
E o 9, por sua vez, é a soma de 6 com 3.
O 6 é o número de homem.
6 é o número do homem.
E o 3 é
Deus. E 3, claro, é Deus.
Deus unido ao
homem. Então vemos a união de Deus e o homem.
Assim que em todos estes números, o que se está tratando de dizer...
Em todos esses números, o que se tenta dizer...
É que Deus quer ser formado em nós.
É que Deus deseja se formar em nós.
Quer ser contenido em nós.
Deseja que nós o contenhamos.
E nós contenidos em
Ele. E por outro lado, nós contidos nele.
Esto es lo que se desarrolla en toda la escritura.
Este é o desenvolvimento que vemos em todas as escrituras.
Y así termina Apocalipsis.
Assim termina o livro de Apocalipse.
Con una mujer que está encinta.
Existe uma mulher ataviada.
Esta mujer del capítulo 12 de Apocalipsis.
Aquela mulher do capítulo 12.
Que está embarazada.
Ela está grávida.
E vai dar à luz um filho varão.
E ela está prestes a dar à luz um filho varão.
Essa é uma perfeita figura do que vai ocorrer com a igreja.
E essa é uma figura perfeita do que ocorrerá com a igreja.
A igreja finalmente vai dar à luz esse filho varão.
Finalmente a igreja dará à luz um filho varão.
Esse filho varão é o caráter de Cristo que haverá sido formado na igreja.
Esse filho varão é o caráter de Cristo formado na igreja. O
sonho dos apóstolos terá cumprimento.
Finalmente o sonho dos apóstolos teria sido cumprido.
Que Cristo seja formado em nós.
Cristo foi formado em nós.
Vai chegar um dia.
Um dia haverá
em que a igreja vai dar à luz o caráter de Cristo.
Em que a igreja dará à luz o caráter de Cristo.
A igreja vai chegar finalmente à madurez.
E finalmente a igreja chegará à maturidade.
Vai chegar à estatura do varão perfeito.
Chegará à estatura do varão perfeito.
Esse dia o anelamos.
Por esse dia nós aguardamos com grande anelo.
E esta conferência nos reúne em torno a essa palavra.
E claro, essa conferência nos reúne em torno dessa perspectiva, dessa palavra.
Esse é o objetivo desta conferência.
A maturidade é o objetivo da conferência.
Esse é o objetivo de Deus.
Porque é o objetivo de Deus.
Que Cristo seja formado em nós.
Que Cristo seja formado em cada um de nós.
Amém.
Amém.
Agora vamos a ir a novamente. Vamos antes de ir a Filipenses, vamos entrar no livro de Lucas.
Antes de chegarmos a Filipenses, abramos um livro de Lucas.
Capítulo 4.
No capítulo 4.
Ayer comentando la epístola a los Filipenses.
Ontem, quando comentávamos a respeito da Epístola aos Filipenses,
señalávamos que o Senhor Jesus se esvaziou duas vezes.
Mencionamos que o Senhor Jesus Cristo esvaziou-se por duas vezes.
Sendo Deus, se esvaziou da forma de ser como Deus.
Sendo Deus, ele se esvaziou da forma de Deus.
E assumiu a forma humana.
Assumindo a forma humana.
E estando na condição de
homem. Estando na condição de um ser humano, de um homem.
Se humilhou a si mesmo.
Ele humilhou-se.
Y entonces se hizo obediente.
Y ahí tornóse obediente.
Ahí están las dos veces que el Señor se vació a sí mismo.
Allí encontramos, por tanto, las dos veces que el Señor se esvazió.
El Señor Jesús es perfectamente hombre.
El Señor Jesucristo es perfectamente hombre.
Y es perfectamente Dios.
Y al mismo tiempo, perfectamente Dios.
Sin embargo, Él viene a este mundo a vivir no como Dios.
Contudo, cuando Él vino a este mundo, Él no vino para vivir como Dios.
No, aunque Él nunca deja de ser Dios.
Ainda que Él jamás tenha deixado de ser Dios.
Él sigue siendo Dios.
Él continuou sendo Dios.
Pero en forma humana.
Mas Él se encontra em forma humana.
Ele não usa a forma divina para viver.
Ele não lançou mão dessa forma divina para viver neste mundo.
Senão que ele como homem, como Deus encarnado, nega esta natureza divina para vivir en este mundo.
Mas como Deus encarnado, ele negou, ele abriu mão dessa forma divina para viver neste mundo.
E se negou também a si mesmo como
homem. E como homem, ele também se negou.
Para vivir la vida celestial.
Que forma viver a vida celestial.
Y esto es lo que vamos a ver aquí en Lucas capítulo 4.
Y es isso que gostaríamos de considerar no Evangelho de Lucas no capítulo 4.
Dice Jesús lleno del Espíritu Santo.
Versículo 1. Jesús cheio do Espírito Santo.
Volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto.
Voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto.
Por 40 dias.
Durante 40 dias.
E era tentado por el diablo.
Sendo tentado pelo diabo.
Não comia nada naqueles dias.
Nada comeu naqueles dias.
Passados os quais tuvo hambre.
Aos fins dos quais teve fome.
Então o diabo lhe disse.
Disse-lhe então o diabo.
Se eres filho de Deus.
Se és filho de Deus.
Dê estas pedras que se conviertan em pão.
Manda que esta pedra se transforme em pão.
Jesus respondendo disse.
Mas Jesus lhe respondeu.
Escrito está.
Está escrito.
Não só de pão viverá o homem.
Não só de pão viverá o homem.
Sino de toda a palavra de Deus.
Mas de toda a palavra que procede da boca de
Vamos
Deus.
Vamos parar aqui neste versículo.
Vamos parar por aqui.
Para comentar algo.
Gostaríamos de fazer um comentário.
O Senhor Jesus está aqui como
homem. Aqui encontramos o Senhor Jesus Cristo como homem.
Pero como um homem lleno do Espírito Santo.
Mas é um homem cheio do Espírito Santo.
Ele não vai viver a vida cristiana como um homem solo.
Ele não viverá a vida cristã como apenas como um homem.
Aun quando ele é um homem perfeito.
Ainda sendo um homem perfeito.
Nós temos o problema de pensar que Jesus pôde viver a vida cristiana como
homem. Um dos nossos problemas é imaginar que o Senhor pôde viver a vida cristã como homem.
Porque ele era um homem perfeito e era um homem divino.
Porque ele era, afinal de contas, um homem perfeito, um homem de Deus.
Talvez por isso pensamos que ele pôde viver a vida cristiana, a vida do céu.
E por isso concluímos que ele pôde viver a vida cristã, a vida celestial.
Pero aunque él era perfectamente hombre,
mas ainda que ele fosse perfeitamente homem,
não havia nenhum pecado
em ele. E nele não havia qualquer pecado.
Aun ele se mostrou tão humilde.
Ele mostrou-se de forma tão humilde.
E ele não não viveu a vida cristiana com suas próprias forças como
homem. Que ele não viveu a vida cristã com as suas próprias forças de homem.
Sino que em todo momento estuvo lleno do Espírito Santo.
Mas em todo momento ele foi cheio do Espírito Santo.
Em realidade, em ele estava toda a plenitude da
deidade. E de fato, nele havia toda a plenitude da divindade.
Mas ele não pode viver a vida cristiana como
Deus. Mas ele não
tinha na
terra. Ele não podia viver a vida cristã sobre a terra como Deus.
Tinha que vivê-la como homem, pero lleno de el Espíritu Santo.
Era necessário que ele vivesse essa vida como homem, mas cheio do Espírito Santo.
Por isso, o diabo lo tenta diciéndole: si tú eres el hijo de Dios.
Por essa razão, a tentação de Satanás foi dizer-lhe: si és filho de Deus.
O diabo, de alguma maneira, sabia, em parte, quem era Jesus.
De alguma forma sabia, ainda que em parte, quem era o Senhor Jesus.
E lo tenta para que Jesus reaccione com a natureza divina.
E a tentação foi que o Senhor revidasse ou reacionasse, utilizando, lançando mão da natureza divina.
Si eres el hijo de Dios,
se és filho de Deus,
di esta piedra que se convierta en pan.
Manda que esta pedra se transforme em pão.
Jesús estaba en la más extrema debilidad humana.
O Senhor Jesus Cristo se encontrava extremamente fraco, humanamente falando.
Pero ele estava consciente que estava ali para enfrentar a Satanás.
Mas ele estava consciente que ele havia sido levado ali para enfrentar, confrontar Satanás.
Ele sempre supo que tinha que parte da obra que Deus lhe havia encomendado era enfrentar a Satanás.
Ele sabia que parte da obra que Deus lhe havia confiado era enfrentar Satanás.
E aqui ha chegado, no início do seu ministério, o momento de enfrentar a Satanás.
E aqui, logo no início do seu ministério, chegou o momento dele enfrentar a Satanás.
Temos que entender que é uma grande tentação para o Senhor Jesus enfrentar a Satanás com todo o poder de Deus.
Precisamos perceber que era uma tentação concreta para o Senhor Jesus Cristo enfrentar a Satanás, lançando mão de todo o poder de Deus.
Se o Senhor Jesus hubiera respondido com sua natureza divina,
se o Senhor Jesus Cristo tivesse revidado, respondido com essa natureza divina,
hubiera bastado que ele soprara ou movesse um dedo para aplastar a Satanás.
Bastava que ele soprasse ou que ele mexesse um dedo e ele esmagaria Satanás.
Pero Jesús responde a Satanás diciéndole.
Mas o Senhor Jesus Cristo respondeu a Satanás dizendo:
não solo de pão vivirá el hombre.
Não só de pão viverá o homem.
Sino de toda palavra que sale de toda palavra de Deus.
Mas de toda palavra que procede da boca de Deus.
É como se o Senhor lhe dissesse: mira, Satanás, eu estou aqui para enfrentar-te como homem.
É como se o Senhor dissesse a Satanás: olha, estou aqui para te enfrentar como homem.
Eu não estou aqui para enfrentar-te como
Deus. Não estou aqui para te enfrentar como Deus.
Eu estou aqui para enfrentar-te como representante da raça humana.
Mas vou te confrontar, te afrontar como representante da raça humana.
Isso foi um verdadeiro triunfo para o Senhor Jesus.
Esse foi de fato um triunfo para o Senhor Jesus.
Logo, Satanás o leva a um monte e lhe mostrou os reinos do mundo.
Satanás então o levou para um monte e lhe mostrou os reinos deste mundo.
E lhe disse: a ti te darei esta potestade e a glória de ellos, porque a mim me ha sido entregada e a quem quero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos.
Versículo 6. Disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda esta autoridade e a glória desses reinos, porque ela me foi entregue, e a dou a quem eu quiser. Portanto, se prostrado me adorares, toda será tua.
Satanás conhece seus direitos.
Satanás conhece os seus direitos.
Sabe que alguma vez Deus lhe entregou a ele a administração deste mundo.
Ele sabe que em algum momento da história Deus confiou a ele a administração deste mundo.
Sabe que o que Deus dá não o quita.
E ele também sabe que aquilo que Deus confere, Deus não toma de volta.
Temos que ver que no plano de Deus para nós,
precisamos perceber que no plano de Deus para nós,
o mal, aunque não procede de Deus, está permitido.
Deus, ainda que não seja a origem do mal, ele permite o mal.
O mal não se origina em Deus.
O mal não tem a sua origem em Deus.
Pero Deus lo permite por lo que ele tiene proyectado.
Contudo, Deus permite esse mal em função daquilo que ele planejou.
Deus permite que na vida cristiana também o mal exista.
Ele permite que na vida cristã exista o mal.
Quero dizer, na vida cristiana que nós estamos chamados a viver.
O que eu quero dizer é a vida cristã a qual nós somos chamados a viver.
O mal existe.
Acontece o mal.
Deus lo permite.
Deus permite.
aunque él no lo quiere, ni es su voluntad, ni se origina en él, pero Dios lo consiente.
Ainda que isso não se origine em Deus, Deus consente com esse mal.
Entonces aquí está Satanás tentando nuevamente al Hijo de Dios.
E aqui encontramos Satanás tentando o Filho de Deus.
Pero en esta vez no lo tienta como Hijo de Dios, sino como hombre.
E agora a tentação não é como Filho de Deus, mas a tentação é como homem.
E ele pede que lo adore.
E então ele pede adoração para si.
E o Senhor Jesus responde de esta maneira.
E a resposta do Senhor Jesus Cristo foi:
Vete de mim, Satanás.
É, arreda de mim, Satanás.
Porque escrito está: Al Senhor tu Deus adorarás.
Está escrito: ao Senhor teu Deus adorará.
E a Ele solo servirás.
E só a Ele darás culto.
Jesus está dizendo: Eu estou aqui como homem.
Jesus Cristo, em outras palavras, disse: Eu estou aqui como homem.
Como homem, e como homem solamente posso adorar a
Deus. E como homem, eu somente posso adorar a Deus.
Tu eres uma criatura.
É, tu és uma criatura.
Eu estou aqui como homem, e como homem não posso adorar uma criatura.
E eu estou aqui como homem, e como homem não posso adorar uma criatura. Eu
estou como homem, sou chamado a adorar solamente a
Deus. E como homem, sou chamado a adorar apenas a Deus.
Novamente, Satanás perdeu, e o Senhor Jesus ganhou este encontro, esta discussão.
Mais uma vez, Satanás saiu perdendo, e o Senhor Jesus Cristo venceu esse confronto.
Por terceira vez, Satanás levou a Jesus a Jerusalém.
Pela terceira vez, então, o levou a Jerusalém.
Le puso sobre el pináculo del templo.
E o colocou sobre o pináculo do templo.
Y le dijo, si eres hijo de Dios,
e disse, se és filho de Deus,
échate aquí abajo.
Atira-te daqui abaixo.
Porque escrito está, a seus anjos mandará cerca de ti, que te guardarão.
Porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem.
E as mãos te sustentarão para que não tropieces com tu pé em pedra.
E eles te susterão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra.
Satanás volta a tentar a Jesus com sua natureza divina.
Satanás voltou a tentar o Senhor Jesus na sua natureza divina.
E o Senhor Jesus novamente se ubica como
homem. Mais uma vez, o Senhor Jesus Cristo se coloca como homem.
Respondendo, Jesus lhe disse: Dito está.
Respondeu-lhe Jesus: Dito está.
Não tentarás ao Senhor tu
Deus. Não tentarás o Senhor teu Deus.
Quando o diabo hubo acabado, toda a tentação se apartou de ele por um tempo.
Passadas que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo.
Então Satanás tenta a Jesus em sua natureza divina.
Vemos como Satanás tentou a Jesus na sua natureza divina.
Pero, não encontrou resposta em Jesus.
Mas ele não encontrou esse tipo de resposta em Jesus.
Porque Jesus estava muito convencido.
Porque o Senhor Jesus estava convencido.
Jesus estava muito claro.
Para ele estava muito claro.
Que a missão que o Padre lhe havia encomendado realizar neste mundo.
Que a missão que o Pai lhe havia confiado para que ele realizasse neste mundo.
Era fazer a obra de Deus como um homem.
Era realizar a obra de Deus como um homem.
Mas não como um homem aislado de Deus, separado de Deus. Sino como um homem dependendo de Deus e lleno da graça de
Deus. Mas não como um homem isolado, separado de Deus. Ao contrário, como um homem cheio da graça de Deus e em total dependência de Deus.
O Senhor Jesus cumpriu perfeitamente esta
missão. O Senhor Jesus Cristo cumpriu de forma perfeita essa missão.
Quando estava na cruz, finalmente, ao final de seu ministério.
E ao final do seu ministério, quando esteve sobre a cruz.
Um ladrão lhe disse: Se tu eres el Hijo de Deus.
Um dos ladrões disse: Se és filho de Deus.
Sálvate a ti mesmo e a nós, desciende da cruz.
Desce daí, salva-te a ti mesmo e a nós também.
Novamente Jesus foi tentado em sua natureza divina.
Mais uma vez, o Senhor Jesus Cristo foi tentado na sua natureza divina.
Para reaccionar como
Deus. Para que ele reagisse como Deus.
Se o Senhor Jesus hubiera reaccionado com sua natureza divina.
Se o Senhor Jesus Cristo tivesse reagido com a sua natureza divina.
E poderia haverlo hecho.
E ele poderia tê-lo feito.
Também quando Pedro le cortou a oreja ao servo do sumo sacerdote.
Também quando Pedro cortou a orelha do servo do sumo sacerdote.
Jesus estava consciente que ele contava com todo o poder, porque ele sabia que era Deus e podia chamar uma legião de anjos para defender-se, mas não
o fez. O Senhor Jesus Cristo estava muito consciente que estava à sua disposição todo o poder das milícias celestiais, legiões de anjos. Ele poderia ter lançado mão disso e não o fez.
O Senhor Jesus hubiera fracassado em sua missão.
O Senhor Jesus Cristo teria fracassado em sua missão.
Se ele hubiera reaccionado com sua natureza divina.
Se ele houvesse reagido com essa natureza divina.
Bendito seja o Senhor Jesus Cristo.
Bendito seja o Senhor Jesus Cristo.
Que ele é nosso vicário como
homem. Ele, como homem, ele é o nosso, ele tomou o nosso lugar.
Ele é nosso representante.
Ele é nosso representante.
Ele ha sacado la cara por la raza humana.
Ele então representou a raça humana.
Este é o primeiro homem que ha agradado a Deus.
É o primeiro homem na história a agradar a Deus.
Nadie como ele.
Não há ninguém como ele.
Ele é o varão aprovado por
Deus. Ele é o varão aprovado por Deus. É
muito importante compreender que o Senhor Jesus viveu a vida celestial como
homem. É importantíssimo perceber que o Senhor Jesus Cristo viveu a vida celestial como homem.
E isso nos llena de fé e de esperança a nós.
Isso nos enche de fé e de esperança.
Claro, nós poderíamos pensar que ele pudo viver a vida celestial porque ele era um homem perfeito.
Claro, nós podemos imaginar que ele viveu a vida celestial, afinal de contas ele era perfeito.
Pero él nos ha demostrado que siendo perfecto se ha humillado a sí mismo para depender completamente de la vida divina.
Ele nos mostra que sendo perfeito, ele esvaziou-se de tudo que ele era para poder viver essa vida em total dependência de Deus.
Amém.
Amém.
Vamos a ir agora a Filipenses.
Agora sim, vamos ao livro de Filipenses.
Para ver ali que hay tres ejemplos.
Perceber ali que há três exemplos.
Tres ejemplos de hombres que han vivido la vida cristiana.
Três exemplos de homens que viveram a vida cristã.
Ellos son Pablo, Timoteo y Epafrodito.
Aí encontramos Paulo, Timóteo e Epafrodito.
No capítulo 3, verso 17, que ayer leíamos.
Ontem lemos o capítulo 3, versículo 17.
Dice: hermanos, ser imitadores de mí.
Irmãos, sejam imitadores meus.
E mirar a los que así se conducen.
E observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós.
Segundo el ejemplo que tenéis en nosotros.
Segundo o modelo que tendes em nós.
Había muchos hombres que acompañaron a Pablo en su relación con la iglesia de Filipo.
Muitos homens acompanharam Paulo nessa relação que ele teve com a igreja em Filipos.
Lucas, que escreveu o Evangelho de Lucas e o Livro dos Hechos.
Lucas, que escreveu tanto o Evangelho de Lucas quanto o Livro de Atos.
É um dos homens que está em esta consideração de mirar a estes homens que se conduzem segundo o exemplo que hemos dado.
Era um daqueles que Paulo tinha em mente quando ele disse: olha, imitai a esses homens que têm andado segundo o nosso exemplo.
Também sabemos de um Sosípater, um Aristarco de Tessalônica.
Então, também Sosípater e Aristarco de Tessalônica.
Temos a um Silas.
Também Silas.
Temos a um Timoteo e a um Epafrodito.
Timóteo e Epafrodito.
No capítulo 2, verso 19.
No capítulo 2, versículo 19.
Dice: espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo.
Espero, porém, no Senhor Jesus mandar-vos Timóteo.
Para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado.
A fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação.
Pues a ninguno tengo del mismo ánimo.
Porque a ninguém tenho de igual sentimento.
Y que tan sinceramente se interese por vosotros.
Que sinceramente cuide de vossos interesses.
Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús.
Pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus.
Pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el evangelio.
E conheceis o seu caráter provado, os seus méritos, pois serviu ao evangelho junto comigo como filho ao pai.
Aqui el apóstol Pablo está colocando como ejemplo a Timoteo.
Aqui o apóstolo Paulo usa como exemplo a vida de Timóteo.
Aqui se está reproduzindo o sentir de Cristo em Timóteo.
Aqui vemos que em Timóteo é reproduzido o sentimento que houve em Cristo.
Vimos que o sentir de Cristo consiste em vaciar-se de si mesmo, olvidar-se de si mesmo, negar-se a si mesmo.
Precisamos lembrar que esse sentimento que houve em Cristo é um sentimento de esvaziar-se de si mesmo.
Que sendo Deus se hizo homem, que sendo rico se hizo pobre.
Sendo Deus, fez-se homem, sendo rico, se fez pobre.
E sendo grande, se fez pequeno.
Sendo grande, ele se fez pequeno.
Essencialmente, este é o sentir de Cristo.
Basicamente, esse é o sentimento que houve em Cristo.
E aqui Paulo está mostrando que há um homem que pudo caminhar nessa senda de Cristo.
E aqui Paulo diz que houve um homem que caminhou nesse caminho de Cristo.
E isso se pode ver porque este homem está interesado en los demás, en los hermanos.
Y aquí vemos que este tal hombre, él está interesado en los otros, en los hermanos.
Aquí se ve que hay un hombre que está descentralizado de su yo.
Vemos que aquí un hombre que no es egocéntrico.
Todos los demás buscan lo suyo propio.
Todos os demais buscam aquilo que é deles próprio.
Esta é a característica da natureza humana, buscar o seu próprio.
Essa é a característica da natureza humana, buscar aquilo que é seu próprio.
Não o que é de Cristo.
Não o que é de Cristo.
Isso faz o ser humano sem Cristo.
Esse é o ser humano sem Cristo.
Isso talvez façam os cristianos carnais.
Talvez também seja o caso de cristãos carnais.
Cristianos que são governados por la carne.
Aqueles governados por sua carne.
Não han experimentado todavía a perda de su yo.
Aqueles que ainda não experimentaram o morrer do seu eu.
Não han experimentado esse quebrantamento que vem por la operação de la cruz.
Aqueles que ainda não experimentaram o quebrantamento que resulta da operação da cruz.
Então esse tipo de cristiano busca o seu próprio.
Então esse tipo de cristão busca aquilo que é seu próprio.
E no capítulo 2, verso 1 al 4, leamos, por favor.
Também no capítulo 2, versículos de 1 a 4, leamos, por favor.
Diz: portanto, se há alguma consolação em Cristo, se algum consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia.
Si há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, si há entranhados afetos e misericórdias.
Completar mi gozo sintiendo lo mismo.
Completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa.
Teniendo el mismo amor unánime, sintiendo una misma cosa.
Tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento.
Nada hagáis por contienda ou por vanaglória.
Nada façais por partidarismo ou vanglória.
Antes bien con humildad.
Mas por humildade.
Estimando cada um aos demás como superiores a si mesmo.
Considerando cada um os outros superiores a si mesmo.
Não mirando cada um por lo suyo propio.
Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu,
senão cada qual também por lo de los otros.
Senão também cada qual o que é dos outros.
Quando eu li esses versículos, pensava de onde sacou Paulo estes conselhos.
Eu fiquei imaginando de onde que Paulo tirou esses conselhos.
Quem lhe ensinou a Paulo estas palavras de sabedoria?
Quem será que ensinou a Paulo tais palavras de sabedoria?
Paulo subiu ao terceiro céu.
Paulo havia subido ao terceiro céu.
Paulo se encontrou com o Senhor Jesus Cristo caminho a Damasco.
Paulo encontrou-se com o Senhor Jesus Cristo naquela estrada para Damasco.
Paulo teve uma revelação de Deus.
Paulo teve uma revelação de Deus.
Teve uma revelação de Deus e do Senhor Jesus Cristo.
Não apenas de Deus, mas também do Senhor Jesus Cristo.
E ele supo.
Ele soube
como era a vida no céu.
Como é a vida no céu?
Como era a vida de Deus no céu?
Como era a vida de Deus no céu?
Era uma vida de uma interrelação.
Era a vida de interrelação
entre o Padre, o Filho e o Espírito Santo.
Entre o Pai, entre o Filho e o Espírito Santo.
Era uma vida de interdependência.
Era uma vida de interdependência.
Uma vida de mutualidade.
Uma vida de mutualidade.
Era uma vida de reciprocidade no dar e receber.
Havia reciprocidade no dar, no receber.
Ele supo que o Padre lhe havia dado todas as coisas ao
Filho. Ele soube que o Pai dera todas as coisas ao Filho.
E que o Filho, na redenção, quando todas as coisas uma vez recuperadas, todas las cosas que el Padre le había dado se habían perdido, pero dijo en la redención las recuperó, dijo: Padre, lo tuyo es mío y lo mío es tuyo.
Entonces después, cuando el Señor Jesucristo concluyó la obra de redención, pela cual él recuperó para Dios todo aquilo que había se perdido, él dice: Pai, o que es mío es teu, o que es teu es mío.
Pablo supo que el Padre le había dado todas las cosas al Hijo, que no se había reservado nada para él.
Paulo percebeu que Deus havia dado todas as coisas para o seu filho. O Pai não guardou nada para si mesmo.
E que o Hijo tuvo exactamente a mesma atitude. E uma vez recuperada todas as coisas perdidas, o Hijo dijo: Padre, todo lo mío es tuyo.
E uma vez que o filho recuperou todas as coisas pela redenção, a atitude dele foi a mesma do Pai. Ele devolveu tudo para o Pai. Tudo que é meu é teu.
Pablo observou en esa actitud del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.
E nessa atitude que Paulo observou entre o Pai, entre o Filho e o Espírito Santo.
Observou que havia algo que permitia que Deus se negara a si mesmo.
Ele percebeu que havia alguma coisa que permitia que Deus se negasse.
Que o Padre se negara para dar-lhe ao Hijo a preferência.
O pai se negou, dando a preferência ao filho.
E el hijo se negaba para que el padre tuviera la preeminencia.
Por outro lado, o filho se negou para que o pai tivesse a preeminência.
Cuando el hijo vino y nos habló de su relación con el padre, dijo que el padre que le había enviado era mayor que él.
Quando o filho veio e nos falou da relação que ele tinha com o pai, ele disse: "O pai é maior do que eu."
Mas no obstante, el Señor Jesucristo también de testimonio que lo que el Padre era capaz de hacer, él también era capaz de hacerlo.
Mas o Senhor também deu o testemunho de que ele fazia tudo o que ele dizia o pai fazer.
Y entonces entendemos que en Dios hay una esencia que es exactamente igual a las tres personas.
Então percebemos que nas três pessoas da divindade a essência é exatamente a mesma.
El Padre es capaz de sufrir la cruz.
O pai é capaz de sofrer a cruz.
Porque na graça de dar todo ao filho, ele se está negando a si
mesmo. Porque ele negou-se a si mesmo na graça de conceder todas as suas coisas ao filho.
O filho exatamente igual havia vivido eternamente a cruz, porque eternamente o filho se havia dado para o
pai. Igualmente o filho eternamente viveu a cruz, porque ele eternamente havia se entregado ao pai.
Por lo tanto, a natureza da cruz é que a cruz é eterna.
Portanto, a natureza da cruz é uma natureza eterna.
Eternamente estado a cruz em el corazón de
Deus. Eternamente a cruz tem estado no coração de Deus.
La cruz es lo que permite que Dios sea un Dios donador.
A cruz é o que permite que Deus seja um Deus doador.
No es un Dios que lo acapara todo para sí.
Não é um Deus que fica guardando as coisas para si.
No es un Dios que todo lo quiere dominar y tenerlo consigo mismo.
Não é um Deus que quer dominar todas as coisas para si mesmo.
Es un Dios que, muy por el contrario, es un Dios donador. Toda buena dádiva desciende de lo alto, del Padre de las luces.
Mas ao contrário, é um Deus que doa, porque toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do Pai das luzes.
Aquí estamos viendo cómo la cruz permite dar y la inspiración para dar es el amor.
Então nós vemos como que a cruz é aquilo que permite o dar. E o que move esse dar é o amor.
Porque Deus é amor.
Deus é amor.
Essencialmente Deus é amor.
Essencialmente Deus é amor.
E porque é amor, se pode negar a si mesmo e dar de todo a seu filho.
E pelo fato dele ser amor, é que ele pode negar-se e dar-se e dar todas as coisas ao seu filho.
Então, o amor é a inspiração de toda a vida de Deus. Então, de todos os movimentos de
Deus. Toda a inspiração da vida, do mover de Deus, é o amor.
E no centro de tudo está a cruz.
E no centro de todas as coisas vemos a cruz.
A cruz possibilita a graça de dar.
A cruz é que capacita, ele torna possível a graça de dar.
Primeiramente, o amor.
Primeiramente encontramos o amor.
Luego, a cruz.
Aí vemos a cruz.
Luego, o fruto de isso é o dar.
E o fruto, o resultado disso é o dar.
Aqui vemos quando Paulo dá conselho aos
irmãos. Quando Paulo aconselha os irmãos.
E lhe pede que se há algum consuelo em Cristo.
E se ele diz se há alguma consolação de amor, alguma exortação em Cristo.
Isso deveria ser traduzido de outra maneira.
Talvez a tradução devesse ser diferente.
Talvez deveríamos dizer, posto que em Cristo há consolação.
Talvez devêssemos dizer, posto que em Cristo existe consolação.
Posto que em Cristo há amor.
Posto ou dado que em Cristo há amor.
Posto que em Cristo há comunhão.
Uma vez que em Cristo já há comunhão.
Posto que em Cristo há misericórdia.
Uma vez que em Cristo já há misericórdia.
E completa o meu gozo.
Então completai a minha alegria.
Sentindo o mesmo.
De modo que penseis, que sintais a mesma coisa.
Sentindo o mesmo.
Sentindo o mesmo.
Paulo havia observado que a vida cristã.
Paulo havia observado que essa vida cristã
se vive em pluralidade de pessoas.
Ela é vivida numa pluralidade de pessoas.
Uma pluralidade de pessoas que estão perfeitamente
unidas. Uma pluralidade de pessoas perfeitamente unidas.
E que a cruz é o que possibilita a
unidade. E o que possibilita essa unidade é a cruz.
Porque se um dos três dissera, eu quero fazer minha própria
vontade. Se alguma das pessoas da Trindade tivesse dito, eu quero fazer a minha própria vontade.
Se romperia a unidade em
Deus. Em Deus essa unidade seria perdida.
Pero cada um dos três ha demostrado que são capazes de sofrer a cruz.
Mas cada uma dessas três pessoas demonstrou ser capaz de sofrer a cruz.
Aun quando estamos tratando de explicar algo, não é perfeita a forma de dizer que Deus é capaz de sofrer a cruz.
Claro que as palavras não são perfeitas. É esquisito a gente falar que Deus sofreu a cruz.
porque en realidad la cruz a Dios no le incomoda.
Que de fato a cruz Deus não se incomoda
com. É parte de sua natureza.
É parte da natureza de Deus.
Deus tem incorporada a cruz.
É como se Deus já tivesse a cruz incorporada em si.
E a Deus não lhe causa nenhuma molestia viver com a cruz.
Portanto, isso não causa molestia a Deus viver com a cruz.
A cruz é parte da imagem de Deus.
A cruz é parte da imagem de Deus.
Deus quis fazer-nos a sua imagem e a sua semelhança.
Deus deseja nos fazer a sua imagem e semelhança.
Y cuando nosotros no comimos del árbol, cuando el hombre no comió del árbol de la vida,
cuando el hombre no comió de la árbol de la vida,
se perdió la imagen de Dios.
Esta imagen de Dios se perdió.
Y entonces parte de la imagen de Dios era la cruz.
Parte da imagem de Deus, portanto, era a cruz.
A perda do homem consiste essencialmente em que o homem não conhece a cruz.
Então, essencialmente, o que o homem perdeu foi esse conhecimento da cruz.
E
então,
o homem está centrado em seu ego, em seu eu.
Consequentemente, o homem fica centrado no seu eu.
A vida do homem natural é uma vida centrada em seu ego.
E a vida do homem natural é uma vida egocêntrica.
O homem é completamente egoísta.
O homem é totalmente egoísta.
Porque, no princípio, perdeu a cruz.
Porque lá no princípio ele perdeu a cruz.
A cruz é o único que pode salvar-nos.
A cruz é a única coisa que pode nos salvar.
Da vida centrada no ego.
Dessa vida egocêntrica.
Agora, a nós nos duele a cruz.
A nós, a cruz dói.
Essa causa do pecado e nossa imperfeição.
É por causa do pecado e de toda a nossa imperfeição.
A cruz golpeia nosso ego.
A cruz, ela pega, ela golpeia, ela machuca o nosso ego.
Este é o princípio da vida cristã.
Esse é o princípio da vida cristã.
Que já não vivo
eu. Já não sou eu quem vive.
Mas Cristo vive em mim.
Mas é Cristo quem vive em mim.
Eu quero mirar a vida de Cristo como a cruz para mim.
Gostaria de ver a vida de Cristo como cruz para mim.
A cruz não é um instrumento de tortura.
A cruz não é um instrumento de tortura.
Foi um instrumento de tortura em relação ao pecado.
Foi um instrumento de tortura com respeito ao pecado.
Mas se Deus, se a cruz é eterna, é a natureza de Deus, então não pode Deus ser um Deus que se está torturando a si mesmo com a cruz.
Se a cruz ela eternamente faz parte da natureza de Deus, ela não pode ser um instrumento de tortura, porque Deus não fica se torturando.
E se Deus quer fazer-nos a si mesmo como a sua imagem e a sua semelhança,
se Deus,
isso significa incorporar a cruz em nós.
Se Deus deseja nos tornar a sua imagem e semelhança, isso significa que Deus precisa incorporar a cruz em nós também.
E isso é o que Deus quer fazer, incorporar a cruz em nós.
Se é isso que Ele deseja fazer, incorporar em nós a cruz,
não posso pensar que Deus queira torturar-nos.
Nós não podemos imaginar que Deus queira nos torturar.
O que Deus quer fazer conosco?
Mas o que Deus deseja fazer conosco?
É salvar-nos da vida centrada em nosso ego.
É nos salvar dessa vida centrada no eu.
E é por isso que Ele nos oferece a cruz.
É por isso que Ele nos oferece a cruz.
E Ele não a impõe.
Ele não é uma imposição de Deus.
Ele quer que nós a recebamos voluntariamente.
Ele deseja que nós voluntariamente a recebamos da sua mão.
Por isso que quando recebemos a Cristo,
dessa forma, quando recebemos a Cristo,
em la vida de Cristo,
na vida de Cristo,
que é a vida cristiana,
que de fato é a vida cristã,
que é a vida do céu,
que é a vida celestial,
em essa vida de Cristo vem incorporada a cruz.
Nessa vida já vem incorporada a própria cruz.
Así que la cruz es la vida de, está en la vida de Cristo que mora en mí y que mora en ti.
De forma que la cruz está en la vida de Cristo que está en nosotros.
Y por eso que de una manera práctica cuando el apóstol Pablo le aconseja a los filipenses.
Por isso que de forma muito prática, quando o apóstolo Paulo aconselhou os filipenses
que tenham o mesmo sentir,
que eles tivessem o mesmo sentimento,
porque em Cristo há consuelo, há amor, há paz, há misericórdia.
Porque em Cristo há exortação, há consolação, comunhão e misericórdia.
Nos chama a ter o mesmo sentir.
Ele os conclamou a terem o mesmo sentimento.
Ele está pensando em lo que viu no céu, lo que observou da vida celestial.
Paulo lembrava daquilo que ele havia observado no céu, naquela vida celestial.
No céu observou uma vida de igreja.
Ali no céu ele observou a vida da igreja.
Uma vida em pluralidade de pessoas.
Uma vida em pluralidade de pessoas.
Uma unidade perfeita em pluralidade de pessoas.
Uma unidade perfeita ainda que muitas pessoas.
Várias pessoas com o mesmo sentido.
Várias pessoas com o mesmo sentimento.
Como pode ser que várias pessoas possam viver em um mesmo sentido?
Como é que é possível que várias pessoas tenham o mesmo sentido?
E é que cada um deles mira o outro como superior.
É porque cada um deles olha para o outro outro como superiores a si mesmo.
Quando o filho vê o pai, o vê superior.
Quando o filho olha para o pai, o vê superior.
Quando o pai vê o filho, o levanta por sobre todas as coisas.
Quando o pai contempla o filho, ele o exalta sobre todas as coisas.
O pai levantou o filho no trono do universo.
O pai estabeleceu o filho sobre o trono do universo.
O Espírito Santo é capaz de negar-se a si mesmo.
O Espírito Santo é capaz de se negar.
Ele está de uma maneira muito importante entre nós.
Ele está de forma muito importante entre nós.
Sin embargo, ele não centra as coisas em ele.
No entanto, ele não centra as coisas em torno de si mesmo.
Ele dá a glória a Cristo.
Ele dá toda a glória a Cristo.
O Espírito Santo não veio para exaltar-se a si mesmo.
O Espírito Santo não veio para se exaltar.
El Espíritu Santo está exaltando al Hijo de Dios.
O Espírito Santo exalta o Filho de Deus.
Isso também é uma forma de cruz para o Espírito Santo.
Isso de uma certa forma é cruz para o Espírito Santo.
Quando o Senhor Jesus aceitou a cruz.
Quando o Senhor Jesus Cristo aceitou a cruz.
Ele, claro, como homem, sentiu o estremecimento dos horrores da cruz.
Como homem, ele sentiu todas os tormentos da cruz.
Sin embargo, o Senhor sabia que não podia evitar a cruz.
Contudo, o Senhor sabia que ele não podia evitar aquela hora, a hora da cruz.
Por isso era tão resuelto em dizer: "Aparta-te de mim, Satanás."
Por isso que ele resolutamente disse a Pedro: "Para trás de mim, Satanás."
Porque ele sabia que havia venido a enfrentar a cruz.
Porque ele sabia que ele precisava enfrentar a cruz.
A cruz é parte de sua natureza.
A cruz era parte da sua natureza.
Só que esta cruz não lhe correspondia a ele.
Acontece que aquela cruz não correspondia a ele.
Esta cruz era a causa de nós.
Aquela cruz era por nossa causa.
Esta cruz era em relação ao pecado.
Aquela cruz relacionava-se ao pecado.
Ele havia vivido eternamente a cruz em relação com seu
pai. Com relação ao seu pai, ele já havia vivido eternamente a cruz.
Mas essa cruz não tinha nenhuma relação com o pecado.
Mas aquela cruz não tinha qualquer relação com o pecado.
Não, que tinha relação com o estilo de vida que há em
Deus. Mas era um estilo de vida na Trindade.
Uma vida familiar.
Era uma vida familiar.
Uma vida de igreja.
Uma vida de igreja.
Deus pode ser comparado a uma casa.
Nós podemos comparar a Deus a uma casa.
No sentido que a Bíblia chama casa a la família.
No sentido de que a Bíblia se refere à família como uma casa.
A casa de Levi, a casa de Arão.
A casa de Levi, a casa de Arão.
Não se refere a uma casa física, senão à família, à descendência.
Lógico, aqui não se refere a uma casa física, mas era uma família, a descendência.
Nesse sentido, Deus é uma casa.
Então, nesse sentido, Deus é uma casa.
E então, nesse sentido, Paulo lhe está dizendo aos filipenses.
E é nesse sentido que Paulo se referiu aos filipenses.
Que mirem aos outros como superiores.
Ele disse que cada um considere os outros superiores a si mesmo.
E ele recomenda a Timoteo, porque Timoteo é um dos que tem este sentir.
E ele então pôde recomendar a vida de Timóteo, porque Timóteo era um daqueles que tinham esse tipo de sentimento.
E era tão distinto a outros que buscam o seu próprio.
E ele era muito diferente daqueles que buscavam o que era seu próprio.
Mas Timóteo se interessava sinceramente por os demais.
Mas Timóteo, sinceramente, ele cuidava do que era dos demais.
Además, que ele seria, Timóteo seria posto como hijo a padre.
Além disso, Timóteo colocou, com respeito a Paulo, como filho a pai.
Como que havia rendido seu eu ao Senhor primeiramente, e por causa do Senhor estava disposto a caminhar com Paulo numa relação de filho a pai.
Ele havia se entregue primeiramente ao Senhor Jesus Cristo, e por causa disso, ele se rendeu de forma a caminhar com Paulo na posição de filho com respeito ao pai.
Então, aqui temos o exemplo de um homem a quem há que imitar.
Aqui, então, temos o exemplo de um homem que deve ser imitado.
Imitá-lo em los passos que ele ha dado para reproduzir em ele o sentir de Cristo.
Imitá-lo nos passos que ele deu, de tal forma a reproduzir nele o caráter de Cristo, sentir de Cristo.
O segundo exemplo é Epafrodito, no verso 25.
No versículo 25 encontramos o segundo exemplo, que é Epafrodito.
Mas tuve por necessário enviar-os a Epafrodito, meu irmão e colaborador e companheiro de milícia.
Julguei, todavia, necessário mandar até vós a Epafrodito, por um lado, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas,
vuestro mensageiro e ministrador de minhas necessidades.
Por outro, o vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades.
Porque ele tinha grande desejo de ver-os a todos vosotros.
Visto que ele tinha saudade de todos vós e estava angustiado
E gravemente se angustiou porque havia ouvido que havia enfermado.
E estava angustiado porque ouviste que adoeceu.
En verdad estuvo enfermo y a punto de morir.
Con efecto, adoeceu mortalmente.
Pero Dios tuvo misericordia de él.
Dios, porém, se compadeceu dele.
Y no solamente de él, sino también de mí.
Y no somente dele, mas também de mim.
Para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza.
Para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza.
Así que le envío con mayor solicitud.
Por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo.
Para que al verle de nuevo.
Para que vendo novamente,
vos gozeis e eu estei com menos tristeza.
Vos alegrei e eu tenha menos tristeza.
Recebi depois no Senhor com todo gozo.
Recebei-o, pois, no Senhor com toda alegria.
E tenei em estima os que são como ele.
E honrai sempre a homens como ele.
Porque por la obra de Cristo,
visto que por causa da obra de Cristo,
estuvo próximo a la muerte.
Chegou ele às portas da morte.
Exponiendo sua vida para suplir o que faltava em vosso serviço por mim.
E se dispôs a dar essa própria vida para suprir a vossa carência de socorro para comigo.
No exemplo de Epafrodito,
no exemplo de Epafrodito,
como Epafrodito incorporou o sentir de Cristo em sua experiência de vida cristã.
Vemos como ele incorporou o sentir de Cristo na sua experiência de vida cristã.
Paulo destaca a este Epafrodito ao nível dos apóstolos.
E Paulo, de certa forma, ele destaca, ele posiciona Epafrodito no mesmo nível dos apóstolos.
Porque os apóstolos estão dispostos a render a vida por la causa del Señor.
Porque son los apóstoles que están dispuestos a render la propia vida por la causa de Cristo.
Y son verdaderos combatientes, aceptando todo el rigor de la batalla que significa la vida cristiana.
Y son verdaderos soldados dispuestos a sofrer todas las angustias de la batalla por causa de la vida cristiana.
Así que aquí tenemos a un hombre que ha incorporado el sentir de Cristo.
Encontramos, por tanto, aquí un hombre que incorporó el sentir de Cristo.
Un hombre que se ha vaciado de sí mismo.
Un hombre que se esvazió.
Para interesarse por la iglesia y por la obra de Cristo.
A fin de interesarse pela igreja, pela obra de Cristo.
Este é um homem descentralizado de seu ego.
É um homem que não é egocêntrico.
E tal é seu interesse por a obra de Deus que está disposto a aceitar a morte.
Ele está tão interessado pela obra de Deus que ele está disposto a enfrentar a própria morte.
Estes exemplos são contundentes.
Esses exemplos são muito contundentes.
E señalan o caminho de como se há de viver a vida cristã.
E mostram um caminho de como viver a vida cristã.
El siguiente ejemplo es el de Pablo.
Y finalmente el próximo ejemplo es del propio Pablo.
Que no vamos a leer todo el pasaje para no demorar.
Nós não leremos todo
pero
el texto.
Pueden leer el capítulo 3 completo.
Pueden leer todo el capítulo 3 después.
Pero podemos señalar que el apóstol Pablo era un hombre grande en sí mismo.
Gostaríamos de indicar que el apóstol Pablo en sí mismo era un grande hombre.
De su formación cultural.
A sua formação cultural.
Era una formación que abarcaba la cultura hebraica.
Era una formación que abrangía toda la cultura hebraica.
La cultura griega.
La cultura griega.
La cultura latina.
También a latina.
Que los hombres más grandes de la época podían tener este nivel de formación humanista.
Somente los mayores hombres de aquella época podían tener una formación humanista como esta.
Y sin embargo aquí vemos a un hombre grande como siendo grande se hace pequeño.
Mas aquí vemos un hombre que siendo grande se hace pequeño.
Aquí nuevamente vemos cómo se reproduce el sentir de Cristo en un hombre.
Mas una vez vemos cómo es reproducido en un hombre el sentir de Cristo.
Pablo nos dio testimonio en el libro de Romanos capítulo 7.
En el capítulo 7 o livro de Romanos, Paulo deu seu testemunho
que ele havia chegado à conclusão que em si mesmo ele não podia agradar a Deus nem podia cumprir com suas demandas.
Ele percebeu que em si mesmo ele não podia agradar a Deus e atender todas as demandas de Deus.
E ele encontrou que tentar obedecer os preceptos de Deus era algo que não ia com sua natureza.
Ele percebeu que procurar cumprir todos os mandamentos de Deus era alguma coisa contrária à sua natureza.
E aunque ele queria e aceitava e aprovava como bueno os mandamentos de Deus, havia uma lei metida em seus membros que não lhe permitia cumprir com as demandas de Deus.
Ele, ainda que percebesse que os mandamentos de Deus eram bons, justos, ele percebia uma lei nos seus membros que operava no sentido contrário.
No obstante, na religião judía, o apóstolo Paulo, sendo Saulo de Tarso nesse tempo, havia alcançado um prestígio.
Contudo, no judaísmo, Saulo de Tarso havia alcançado prestígio.
Toda sua formação humanista lhe poderia acarrear a si mesmo muita glória.
Ele poderia, por causa da sua formação humanista, ganhar para si mesmo muita glória.
Perfeitamente poderia haver sido membro do Sanedrín.
Certamente ele poderia ter sido membro do Sinédrio.
E Paulo chega a dizer que comparado com Cristo.
Mas ele chega a dizer que comparado a Cristo.
Todas essas coisas que para ele eram lucro, eram ganância.
Todas essas coisas que para ele eram proveito, eram lucro.
Todas essas coisas que a ele podiam levantar humanamente ao êxito, à glória humana.
Todas essas coisas que poderiam elevá-lo humanamente ao êxito.
Ele considera todo aquilo como basura, como esterco.
Ele considerou tudo aquilo como esterco, como lixo.
E então ele prefere la experiencia de la vida cristiana, de conocer, de experimentar a Cristo.
Ele preferiu a experiência da vida cristã que uma experiência de experimentar e de conhecer a Cristo.
Y esto es lo más excelente que él ha podido encontrar.
E isso é o mais excelente que ele pôde encontrar.
Ninguna cosa en esta vida tiene tanto valor como experimentar a Cristo.
Nada nessa vida tem tanto valor quanto experimentar a Cristo.
Y entonces él ya no está luchando para que con sus ejercicios devocionales poder agradar a Dios y poder satisfacer la justicia de Dios haciendo rituales religiosos.
Não mais encontramos a Paulo tentando, lutando no sentido de satisfazer a Deus por meio de uma devoção pessoal e seguir ritos judaicos.
Agora sabe que ser hallado em Cristo para obtener la justicia divina.
Mas ele sabe que para obter a justiça divina é necessário ser encontrado em Cristo.
É algo que não tem nenhuma comparação com os valores que têm as coisas deste mundo.
E ele sabe que isso é incomparavelmente melhor com as coisas deste mundo.
E então isso foi o que moveu a vida de Paulo de aí para adelante.
Foi isso que moveu a vida de Paulo desse ponto em diante.
E ele estuvo disposto a abandonarlo todo e a renunciar a todo, a tirarlo todo.
Paulo esteve disposto a abrir mão de tudo, renunciar todas as coisas.
Com o fim de experimentar a Cristo.
Para poder experimentar a Cristo.
E foi humilde ao dizer, não lo he alcançado todo.
E ele foi humilde quando disse, olha, não que eu já tenha recebido, alcançado.
Porque Cristo é muito mais do que eu não conheço.
Porque Cristo é muito além, é muito mais do que eu consegui compreender.
Cristo é muito mais grande do que eu he podido experimentar.
Cristo é muito maior do que eu pude experimentar.
As riquezas e as glórias de Cristo são muitíssimo mais grandes do que eu haya podido experimentar até agora.
As riquezas e a glória de Cristo é muito mais do que eu pude experimentar até agora.
Sin embargo, aún prosigo adelante.
E contudo, eu prossigo.
Para alcançar aquela meta do supremo chamamento.
Para alcançar a meta, o alvo do supremo chamamento.
Isso significa ser formado em Cristo, ou ser hallado em Cristo.
Ou seja, ser formado, ser encontrado em Cristo.
Glória ao Senhor.
Glórias a Deus.
Amados irmãos.
Amados irmãos.
Hoje dia hemos visto os exemplos.
Hoje consideramos esses exemplos.
E se nos acabou a hora.
E nosso tempo terminou.
Amanhã veremos em parte os anti-exemplos.
Amanhã nós veremos os contra-exemplos.
E vamos a continuar, Deus mediante.
E se o Senhor permitir, continuaremos.
Vamos orar ao Senhor.
Oremos.
Amado Padre.
Pai amado.
Te damos graças.
Te agradecemos.
Porque vemos possibilidades.
Porque vemos possibilidades.
Não em nossa força.
Não em nós.
Sino em la graça.
Mas na graça.
Tu nos has dado el ejemplo. Em tua própria vida.
O Senhor nos deu um exemplo na tua própria vida.
Na vida dos apóstolos.
Na vida dos apóstolos.
Daqueles servos.
Daqueles servos.
Que é possível viver a vida cristã.
Que é possível viver a vida cristã.
Nos has señalado el camino.
Tu já nos tens mostrado o caminho.
Nos has mostrado la forma de hacerlo.
A maneira de executar.
E mirando a los demás superiores a nosotros.
Considerando os demais superiores a cada um de nós mesmos.
Es haciendo a un lado la vida del yo.
É abrir mão da vida do eu.
É morrendo a nós mesmos para que tu puedas viver em nós.
É morrendo para nós mesmos para que o Senhor possa viver em nós.
Concede-nos esse tratamento da cruz.
Senhor, concede-nos o tratamento da cruz.
Para que nós possamos experimentar tu vida preciosa.
Para que possamos experimentar a tua preciosa vida.
Bendice tu palavra.
Bendiz, abençoa a tua palavra.
Oh, ilumina com o Espírito Santo.
Ilumina com o teu Santo Espírito.
Cada coração que está aqui esta manhã.
Cada coração que aqui estiver nessa manhã.
Para que a igreja seja edificada.
Para que a tua igreja seja edificada.
Em nome de Jesus.
Em nome de Jesus.
Amém.
Amém.